Olá, sejam bem-vindos ao Pequeno Ecrã. Esta semana trazemos-te um programa dedicado às séries que marcaram ou continuam a marcar a nossa vida. Fica por aí, porque pode ser que alguma das nossas séries preferidas passe a ser a tua também. Por agora, fica com as notícias, apresentadas pelo Miguel Barbosa e pela Beatriz Leal.
Oh, céu!
Revelado trailer para a segunda temporada de Cobra Kai. O YouTube renovou Cobra Kai para uma segunda temporada, cuja estreia está marcada para 24 de abril de 2019.
Para os fãs da série Game of Thrones, o cenário encontra-se positivo, pois estes poderão continuar a desfrutar do universo da série numa exposição interativa que será inaugurada na primavera de 2020, na Irlanda do Norte, cenário de muitas das aventuras das personagens. A HBO está a transformar um dos estúdios de Lennon Mills, na Irlanda do Norte, numa atração com mais de 10 mil metros quadrados. Os visitantes poderão interagir com as armas, os figurinos originais, acessórios e outros elementos-chave de todas as nossas temporadas preferidas.
A Netflix anunciou as principais figuras do elenco da sua série live-action, The Cowboy Bebop, incluindo quem vai interpretar Spike Spiegel, Jet Black, Faye Valentine e Vicious. Respectivamente, John Koo, Mustafa Shakir, Daniela Pineda e Alex Hassel.
Passados vários meses de espera, a série Lucifer está de regresso, esta primavera, na plataforma Netflix. Graças a uma fuga de informação, um dos posters oficiais da quarta temporada anda a circular pela internet. E há mais. Há menos de 24 horas, um sneak peek dos próximos episódios foi publicado. A data de estreia destes episódios ainda não foi oficializada.
Agora que The 100 vai entrar na sua sexta temporada com um novo planeta recheado de possibilidades, os seus responsáveis decidiram renovar também o clássico genérico que explorava a Terra. Na nova temporada, os sobreviventes chegam a um novo planeta compatível com a vida humana, depois de se terem visto obrigados a abandonar a Terra, quando esta se tornou completamente inabitável.
Agora, no mundo da comédia, temos Modern Family, que se encontra agora na última temporada. Como muitos devem saber, um casamento está a aproximar-se. Entertainment Weekly divulgou na passada sexta-feira, dia 5 de abril, as primeiras imagens da cerimónia. A pergunta que se segue é: será que o casal chegará mesmo até ao fim? Segundo a mesma fonte, o episódio irá ter a sua estreia durante a próxima semana nos Estados Unidos.
Spoilers!
Olá, sou o João Malheiro e esta semana trago-vos a review de Doctor Who. A série da BBC é das mais icónicas da história da televisão. O primeiro episódio estreou há mais de 50 anos e ainda hoje se fazem novas temporadas. Tudo começou em 1963, quando os diretores do canal público britânico criam um programa educativo com um retoque de ficção científica. O Doutor, como é conhecida a personagem principal, é um extraterrestre que viaja pelo tempo e pelo espaço. No caminho, leva sempre algum humano como companhia nas suas viagens. No total, já foram 3 atores a assumir a identidade do protagonista. Atualmente, Jodie Whittaker é a atriz encarregue de encarnar o herói, ou melhor, a heroína. A série evoluiu com o tempo e, lentamente, construiu um universo rico e detalhado de personagens e referências. A forma como, a partir de um orçamento baixo, os criadores elaboraram contos marcantes no ramo da ficção científica tornou a série uma fonte de inspiração para várias gerações de artistas britânicos. Depois de um cancelamento em 1989, os episódios voltaram em 2005. Quem antes tinha crescido a ver Doctor Who era agora o responsável pelo seu futuro. A série sobreviveu devido ao carinho único e característico que desperta dos seus fãs. É a verdadeira essência de uma obra de culto que continuará por muito mais tempo.
All of this is new to me. New faces. New worlds, new times. So if I asked really, really nicely, would you be my new best friends?
Right, this is gonna be fun.
Olá, Series Watchers, eu sou a Patrícia e esta semana trago música. O tema desta semana é as séries da nossa vida e neste aspecto devo dizer que a série que mais me marcou é Gossip Girl, tornando-se numa das minhas favoritas. Todo aquele drama e enredo que cada episódio trazia conquistou-me cada vez mais. E é mesmo dessa série que a música provém. Mais especificamente do tão apaixonante e com lágrimas nos olhos, último episódio. Na cena está Blair Waldorf e Chuck Bass prontos para finalmente casar. E é aí que It's Time de Imagine Dragons começa a surgir como música de fundo. Por isso, fiquem aí com memórias de Gossip Girl com It's Time de Imagine Dragons.
Frias, e hoje estou aqui com a Maria Pinho.
Olá.
E com a Rafaela Lobo.
Olá.
E nós vamos fazer um debate sobre as séries da nossa vida. Então, qual é que vocês acham que é a série da vossa vida? Maria?
Para mim é um bocado difícil escolher uma série em específico, mas eu acho que se tivesse mesmo de escolher uma, escolhia How I Met Your Mother, porque foi mesmo a primeira série que eu vi a sério e acompanhei durante muitos anos. Então... E gosto muito da série, é muito engraçada e Escolhi essa, se tivesse escolher.
Bem, eu acho que vou escolher uma série um bocadinho parecida, não é? Não vamos falar aqui das parecenças, mas eu também escolhi a minha, é claramente Friends. Tal como a Maria disse, acho que foi uma das séries que... Não foi das primeiras que eu vi, mas foi uma das que eu viciei totalmente. E acho que é bastante divertida e, apesar de já ser antiga, ainda se consegue aplicar aos dias atuais.
Rafaela?
Bem, também é uma decisão complicada, mas se eu tivesse de eleger uma série da minha vida, acho que seria Bones, porque foi... Também foi a primeira série que eu vi e foi uma série que eu acompanhei ao longo de vários anos da minha vida. São 13 temporadas, se não me engano. Portanto, foram anos e anos sempre a seguir aquilo e vi mais do que uma vez. Portanto, acho que sim, seria a série da minha vida.
Ok, para além desta série que vos marcou mais na vossa vida, se vocês tivessem mesmo que eleger um top 3 de séries, quais é que vocês escolheriam?
Bem, escolher agora assim 3 séries é um bocado difícil, não sei.
Ok, então eu posso começar por dizer as minhas. Basicamente, em primeiro lugar, como já disse, tenho Friends. Depois tenho Shameless, dos Estados Unidos, porque também há o do Reino Unido. E depois tenho Black Mirror. Já sabem?
Bem, eu escolhi How I Met Your Mother, como já referi. Depois talvez Prison Break, porque apesar de diminuir de qualidade ao longo das temporadas, a primeira temporada é mesmo muito boa, então escolhi essa.
Eu também senti a mesma coisa com The Walking Dead, também era uma das minhas séries favoritas, até estas atuais temporadas, que eu acho que é uma ideia geral de toda a gente, que diminuiu totalmente a qualidade e que deveria ser cancelada. Mas desculpa interromper-te, continua.
Não faz mal. E a terceira, para tentar dizer uma série mais atual, talvez This Is Us. É uma série que puxa mesmo muito pelas pessoas.
Ah, This Is Us também está no meu top 3.
E quais são as outras que estão no teu top 3, Rafaela?
Bem, se incluir já Bones, acho que a outra seria Mr. Robot, porque é uma série que se associa muito à realidade também, pega muito em imagens reais, mesmo nas eleições de Donald Trump e tudo isso. E eu acho que é uma série muito inteligente, muito bem feita. O Rami Malek é, tipo, incrível. E acho que sim, faz uma pessoa pensar.
Bem, aqui acaba o nosso debate de hoje. Espero que tenham gostado e vemos-nos no próximo debate. Tchau, tchau. This is Chuck Bill once again
with our TV special of the evening. Olá, eu sou a Adriana Pinto e na temática das séries da nossa vida, no Recordar é Viver desta semana, trago-vos Avatar, da Last Airbender. Atla é uma série de animação do Nickelodeon que esteve no ar de 2005 a 2008, com 3 temporadas. A história passa-se num mundo onde existem 4 nações: ar, água, fogo e terra. Há 100 anos que todos julgam a nação ar como extinta, e com ela o Avatar Aang, que é visto como um traidor. Tudo muda quando os irmãos Katara e Sokka, da tribo de Água do Sul, encontram um jovem e o seu gigante búfalo aéreo presos num iceberg, Aang e Appa. Depois de conhecerem a história, a missão do grupo passa a ser levar o jovem Avatar a dominar todos os elementos e a salvar o mundo da dominância da Fire Nation. Apesar de ser intencionada para crianças, a série tem muito mais profundidade que a grande maioria daquelas feitas para adultos. Todas as personagens são diversas, multifacetadas e bem escritas, com um desenvolvimento bem pensado e lindamente orquestrado. São todas humanas, com defeitos e ambições e backstories convincentes que as justificam. Os acontecimentos misturam sempre o humor e brincadeira da animação com lições de vida importantes. Ao longo da série, a importância da amizade e laços familiares é constantemente enfatizada. Mais do que isso, Atla mostra como amigos se podem tornar família e como a família não é definida por laços de sangue. Até a ligação aos animais é regularmente demonstrada. Avatar mostra como os relacionamentos abusivos funcionam e como nos podemos remover deles e ultrapassá-los. Ensina a lidar com a tristeza e a dor e como podemos usá-las para crescer enquanto pessoas. A série incentiva ainda a assertividade pessoal e como, ao fim do dia, só cada um sabe o que é certo para si. Para além disso, até ao dia de hoje, os visuais continuam a ser absolutamente impressionantes, assim como a trilha sonora. Avatar, da Last Airbender, saiu há mais de 10 anos e continua a ser a melhor série de animação de todos os tempos e, claro, a minha preferida. Water. Earth. Fire. Air. Long ago, the four nations lived together in harmony. Then, everything changed when the Fire Nation attacked. Only the Avatar
master of all four elements, could stop them. But when the world needed him most, he vanished. 100 years passed, and my brother and I discovered the new Avatar, an airbender named Aang. And although his airbending skills are great, he has a lot to learn before he's ready to save anyone. But I believe Aang can save the world.
Olá, eu sou a Susana Pacheco e hoje trago-vos o perfil do ator sobre a atriz Gina Rodrigues, de origem porto-riquenha, que começou a sua carreira com cerca de 16 anos. Tendo participado em séries como The Bold and the Beautiful, Gina é mais conhecida pela fantástica interpretação de Jane Villanueva na série da Netflix Jane the Virgin, que lhe valeu um Globo de Ouro de melhor atriz de série de comédia em 2015. É também de notar que os primeiros episódios da 5ª e última temporada de Jane the Virgin terão começado a ser exibidos nos Estados Unidos da América no passado mês de março. Veremos o que aí vem.
Wednesday, March 27th.
Michael's alive?
It's the Jane the Virgin season premiere.
Michael?
Jane?
We're actually not moving today because my husband just came back from the dead.
And if you've got questions...
So good to see you. Alive.
We've got answers.
I am Rogelio de la Vega. Rogelio de la Vega. Rogelio de la Vega.
Nothing?
Jane the Virgin. The final season begins Wednesday, March 27th on the CW.
Chegamos ao fim de mais uma emissão. Já que este é um programa mais pessoal, vou falar um bocadinho para explicar a minha escolha neste último momento musical. Orphan Black é uma das minhas séries preferidas. Esta música aparece no último episódio da segunda temporada, numa das cenas mais felizes da série. O seu autor chama-se Adam Shaik, um artista das músicas do mundo. É uma escolha pouco convencional e fica um pouco fora dos meus gostos musicais, mas esta é a cena que melhor representa o amor que todos os fãs têm a esta série. Fica com Water Prayer, Matt the Alien Remix. Até para a semana. Boas aulas e boas séries. Yeah.